Conversas sem igual. Projeto Mirabal Mulheres Sem Medo. A igualdade de género entre homens e mulheres. Construir um caminho para a igualdade. Contribuir para a prevenção da violência doméstica. Sensibilizar para comportamentos da saúde. Um espaço da responsabilidade de O Monte, em articulação com a Associação para o Planeamento da Família. Coordenação de Inácia Lopes Rebocho e Rita Fonseca. Conversas sem igual, um projeto financiado pelo POPH, Programa Operacional do Potencial Humano.
Seja bem-vindo a mais um Conversas Sem Igual. Hoje é a edição de segunda-feira, dia 24 de setembro de 2012. Eu já tinha saudades destas conversas. Conversas Sem Igual, fizemos aqui uma pequena pausa da minha parte para as férias, mas estamos de regresso e tenho já aqui as coordenadoras do programa comigo e também o convidado. Olá, boa tarde, Inácia.
Olá, boa tarde, Nídia.
E boa tarde também à nossa Rita. Rita,
olá,
boa tarde.
Boa tarde, Nídia.
Então, contem-me as duas, de que é que vamos falar hoje nestes Conversas Sem Igual? Sobre o que é que vão ser as nossas conversas?
É verdade, Nídia. Retomamos aqui então as nossas conversas. Tivemos aqui uma pausa de um mesinho para férias e agora retomamos aqui com toda a força as Conversas Sem Igual. E nesta sétima conversa temos como tema a intervenção em rede como estratégia de combate à violência doméstica. É um tema comprido, mas hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre ele e vamos explicar como é que desta forma é possível realmente promover uma intervenção mais direta e de forma então a minimizar os problemas deste flagelo que temos, que é a violência doméstica. Para isso temos então temos a Rita aqui connosco a partilhar hoje esta sessão, e temos como convidado temos um especialista que trabalha nestas áreas há algum tempo e o Dr. Manuel José Lopes, que convidamos de forma muito particular para nos falar aqui de um projeto que está a ser dinamizado aqui na nossa região, no Distrito de Évora, que é a Rede de Intervenção Integrada do Distrito de Évora para Combate à Violência de Género. Se calhar fazíamos aqui só uma pequena introdução do nosso convidado. Muito boa tarde.
Muito boa tarde. Obrigado pelo convite.
Obrigada. O Dr. Manuel é diretor da Escola Superior de Enfermagem e também diretor do Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia da Saúde.
Verdade.
E representa aqui este projeto que hoje vamos falar.
Muito bem. Represento, embora não tivesse pedido mandato para representar, de todo modo, enquanto membro ativo deste projeto, não tenho problemas em falar sobre ele, até porque eu penso que quanto mais se falar sobre ele, melhor, uma vez que precisamos mais do que nunca que toda a gente fique sensibilizada para o assunto e, portanto, colabore connosco nesta luta.
Muito bem, é isso então que iremos tratar nestas conversas, Nídia. Vamos à música?
Exatamente, antes de iniciarmos esta nossa conversa, vamos ficar com Cristina Branco e um tema lindíssimo, chama-se Redondo Vocábulo, e passa aqui só para si.
Thank you.
Cristina Branco e este redondo vocábulo também aqui no Conversas Sem Igual. Agora sim, vamos à nossa conversa, vamos desenvolver o assunto.
Vamos então, desenvolver aqui a nossa conversa de hoje, cujo tema se centra sobre a intervenção em rede como estratégia de combate à violência doméstica. E temos aqui, como já referimos, o Dr. Manuel Lopes, que nos vai aqui falar um bocadinho sobre um projeto que decorre na nossa região, que é o projeto Rede de Intervenção Integrada do Distrito de Évora para Combate à Violência. Gostaria então que nos apresentasse um pouco o que é este projeto, como é que ele surge aqui na nossa região, para que todos tenhamos um conhecimento mais pormenorizado sobre ele.
Muito bem, vou tentar ser sucinto, visto que sobre isso temos imensa informação, mas para não amassar as pessoas vou tentar ser o mais sucinto possível. A Comissão para a Igualdade do Género tem promovido ao longo da sua existência a criação local de redes que tentem, de alguma forma, dar resposta a este fenómeno da violência doméstica e da violência de uma forma em geral. E, portanto, têm surgido pelo país vários projetos desta natureza. E também aconteceu isso no Distrito de Évora, portanto, já há alguns anos. Começou de uma forma, inicialmente, de uma forma embrionária, portanto, há sempre alguém que se interessa pelo assunto e começa, diria até com bastante carolice, a dedicar-se a isto. E neste caso há uma pessoa que teve um papel importante, foi o Dr. Alberto Magalhães, que se dedicou, que andou a promover junto de outras pessoas o interesse por este assunto e progressivamente foi juntando um conjunto de pessoas e de organizações que se interessam por esta temática. E a ideia foi ganhando forma, ganhando cada vez mais aderentes, e até que chegou a um ponto em que carecia de se introduzir uma nova organização, novas formas de trabalhar, digamos assim, para tornar mais efetiva a intervenção deste grupo de organizações e de pessoas, ou ao contrário, de pessoas e de organizações. E, portanto, aproximadamente há 3 anos a esta parte, ganhámos essa capacidade de lhe dar um novo dinamismo, muito por força, não só da entrada de novas organizações, mas também de termos concorrido a um projeto do POPH que nos permitiu financiar um conjunto de atividades que deram corpo a este projeto. Portanto, atividades de formação de profissionais, atividades de divulgação de mensagens de prevenção da violência doméstica, etc. Portanto, isso permitiu-nos, digamos assim, ter uma maior eficácia na nossa intervenção. E permitiu-nos, ao mesmo tempo, tomar consciência de que precisávamos de nos reorganizar e de passarmos a reunir com mais sistematização para nos conhecermos melhor e para, conhecendo-nos melhor, sermos capazes de responder melhor àquilo que a sociedade nos exige sistematicamente. E, portanto, digamos que há 3 anos para cá, aproximadamente, tem-se estado a introduzir uma dinâmica substancialmente mais ativa em todo este projeto para, por um lado, lado, os que já estavam terem mais eficácia e, por outro lado, recebermos novos contributos, porque digamos que esta é a gênese de uma intervenção em rede. Portanto, uma intervenção em rede não é fechada sobre si própria. Uhum. Portanto, uma intervenção em rede pressupõe que nenhuma das entidades tem uma importância absoluta, todas são importantes, e se vierem mais, tanto melhor, desde que entrem neste espírito de dar de si o que têm de melhor para este objetivo, que é um problema grave, é um problema de saúde pública, primeiro que tudo, e portanto precisa da colaboração de todos para conseguirmos levar isto a bom porto. E portanto há um conjunto de atividades que temos desenvolvido, e destas atividades eu destaco principalmente aquelas que são viradas para o exterior, ou seja, aquelas que têm como destinatário o público em geral, mais do que aquelas que têm como destinatário o próprio grupo. Né? Portanto, essas é que eu penso que são as mais importantes.
Já agora, como referiu, e essa diferença em termos das atividades, gostaria então que explicasse de uma forma ainda mais detalhada esse tipo de formação que a equipa, então, quem faz parte da rede, do projeto, também tem formação. Há formação específica para os elementos que integram a rede?
Quem faz parte da rede tem um processo de formação que resulta da socialização que se faz naquele grupo. Uhum. Portanto, o grupo em si próprio, nós temos uma reunião mensal, juntamos-nos todos uma vez por mês, aproximadamente, agora no período de férias falhámos um pouco este regime, mas portanto, aproximadamente uma vez por mês juntamos-nos e o próprio grupo vai aferindo os conceitos com que trabalha, as estratégias que utiliza, etc. Portanto, isto é uma forma de formação por socialização. Depois temos uma outra forma de intervenção, quer para os que já fazem parte, quer para aqueles que pretendem vir a fazer parte, quer para aqueles que têm a obrigação profissional de usar estas estratégias e que são ações de formação dirigidas, por exemplo, a profissionais de saúde, a forças de segurança.
E públicos específicos.
Exatamente. Uhum. Portanto, temos um conjunto de ações de formação dirigidos a esses públicos e que foram feitos ao longo destes últimos 3 anos, tal como dizia. Temos um outro grupo de atividades que são dirigidas para o público em geral. Portanto, a criação de um site, a criação de materiais de divulgação, portanto, um filme com sketches que tipificam os tipos mais frequentes de violência doméstica, e materiais promocionais que distribuímos por todo o serviço de saúde, portanto, folhetos, flyers, etc. Tudo isso é virado para o grande público. Certo? Ah, esqueci-me de referir um pormenor que é também bastante virado para dentro, mas ao mesmo tempo para o grande público, que foi um trabalho em colaboração, portanto um trabalho colaborativo, foi a elaboração do manual da rede de violência doméstica do Distrito de Évora. Portanto, de facto, quem teve a responsabilidade de, digamos assim, coordenar a elaboração deste manual foi a organização que aqui represento, portanto, a Universidade de Évora, mas este é verdadeiramente um trabalho em colaboração. Porquê? Porque depois de termos um draft original, portanto, temos um rascunho daquilo que nós considerávamos que era um documento de trabalho, programámos um dia de trabalho com todo o grupo, portanto, com todos os elementos que já faziam parte da rede, aos quais foi distribuído previamente esse trabalho já previamente elaborado, e durante um dia inteiro discutimos aquilo que lá está, se corresponde àquilo que a rede faz ou não, se é útil ou não à rede. Portanto, foi um trabalho em colaboração. E daí resultou um livro, que já existe em papel e que vai existir a partir da manhã disponível no site, que todas as pessoas da rede podem usar como referência, quer do ponto de vista conceptual, quer do ponto de vista como as pessoas se relacionam dentro da rede, mas qualquer pessoa do público em geral pode usar, porque ele está disponível para qualquer pessoa fazer o seu download e ficar com ele para ir consultando. Estão lá os conceitos essenciais, não é? O que é violência doméstica, distinguindo os vários tipos de violência, violência doméstica, violência de género, etc. E mesmo há um capítulo inicial em que faz a tipificação do que é um crime público, tudo. Portanto, acho que poderá ser muito útil e fica acessível a qualquer pessoa.
Isso é importante.
Doutor Manuel, pegando exatamente no que dizia, e nesta necessidade que nós técnicos, digamos assim, ou as pessoas que de alguma forma já refletiram sobre esta questão ou que de alguma forma intervêm mais ou menos diretamente sobre este fenómeno, que é toda esta questão conceptual e os conceitos base. Mas pensando agora que se calhar muitos daqueles que nos ouvem não fazem parte de grupos específicos, não são profissionais de saúde, não fazem parte de forças de segurança, mas fazem parte da tal população em geral que falávamos, e pegando também em algo que dizia no início da sua intervenção, que é a rede percebe e encara o fenómeno da violência doméstica como um problema de saúde pública, aquilo que eu lhe pedi era que tornasse isto mais, para nós é claro, mas para aqueles que nos ouvem lá em casa, certo, que se calhar não pensam, não estão habituados a ouvir alguém dizer que a violência doméstica é um problema de saúde. Será que é só saúde porque se nós batermos em alguém ela vai ter um problema de saúde porque tem que ir ao hospital, ou é mais do que isso?
É muito mais do que isso.
Exatamente, saúde pública, eu pedi-lhe que tornasse isto um bocadinho mais claro, que eu acho que é realmente importante para aqueles
muito
que nos
bem,
ouvem.
Muito bem. Um problema
sem
de saúde
dúvida
pública, por definição, é um problema que atinge um grande grupo populacional, né? E que está, digamos que, enraizado nesse grupo populacional. E, portanto, isto é exatamente uma das características desta componente da violência, que é a violência doméstica. E a parte mais visível da violência é aquela que eu diria que é menos preocupante em termos de saúde pública, ou seja, é evidente que é muito grave aparecer alguém num serviço de urgência que tenha sido batido e que vá tremendamente maltratado, não é? Mas isso é a ponta, uma pequena ponta do iceberg, que é o grande problema da violência doméstica. Tudo o resto é um conjunto de atitudes a que as pessoas estão sujeitas, pessoas que sofrem violência, portanto, as vítimas de violência estão sujeitas no seu dia-a-dia, depressão, de maltrato psicológico, de maltrato físico não denunciado, sobre si, sobre os filhos, etc., e que provoca graves danos na saúde daquela pessoa, que se prolonga ao longo de muitos anos. E estes graves danos é possível calcular não só o seu efeito em termos de saúde, ou seja, em termos da saúde que aquela pessoa deixou de ter, mas mesmo do ponto de vista da repercussão social que isso tem, dos dias de baixa que a pessoa teve que meter por causa disso, portanto, deixou de trabalhar, do prejuízo económico que isso causa a um país, portanto, tudo isto são fatores que neste momento estão perfeitamente calculados e que nos permitem afirmar que, de facto, este é um grave problema de saúde pública e que depois ultrapassa a esfera da saúde pública e passa para a esfera económica, para a esfera psicológica e para várias outras. Portanto, é, de facto, uma dimensão preocupante deste problema.
É, portanto, um fenómeno com que todos nos devemos preocupar, independentemente da nossa etnia, da nossa orientação sexual, da nossa cor de pele.
É um fenómeno com que todos nos devemos preocupar, com uma agravante, que para mim é uma das dimensões que mais me preocupa. É com que todos nos devemos preocupar e perante o qual todos temos uma atitude de alguma condescendência, se não mesmo de... E isso vê-se, por exemplo, nos ditados populares.
Entre marido e mulher, não mete a colher.
Por exemplo.
Por exemplo.
Ou então, aliás, esses ditados populares estão no nosso site exatamente para os tentarmos desmontar. Portanto, no amor e da guerra vale tudo. Portanto, coisas desta natureza que dão a entender que, efetivamente, há dimensões onde a sociedade não tem o direito de se meter, e há. Todavia, sempre que há uma dimensão na vida das pessoas que tem a ver com os seus direitos fundamentais que estão a ser violados, a sociedade tem não o direito, mas o dever de se meter. E, portanto, e este é exatamente um deles. Portanto, há um direito fundamental que está a ser violado. Eu diria até vários, mas então há um que está a ser violado. Logo, a sociedade no seu todo tem o direito e o dever de se meter. Portanto, e esse aspecto é, sem dúvida nenhuma, fundamental.
Falava também da questão das atividades e das atividades da rede em si e do ponto de vista do vosso site. E falava da questão também das formações para os profissionais, mas também do manual que está agora disponível, ou que vai estar agora em breve disponível para todos. Eu sei que existe uma outra componente do vosso site que é, se calhar, uma componente fundamental para todos aqueles que nos estão a ouvir e que, se calhar, estão a pensar, ok, é um problema com que toda a gente deve preocupar, eu se calhar até conheço um caso, quem sabe, eu própria posso estar a sofrer determinado tipo de agressões, físicas ou não, mas ser vítima de violência. Onde é que eu me posso dirigir e, por que não,
o vosso site. Eu sei que há lá uma parte muito em específico. Exatamente. Que as pessoas...
Primeiro, antes de mais, onde é que, como é que vão ao site?
Exatamente, vamos como começar é pelo início, exatamente.
Portanto, o site, se meterem a expressão violência doméstica nos motores de busca mais tradicionais, poderão não ir lá dar de imediato, porque ele é demasiado novo para já se conseguir ter assim acesso dessa forma. Em todo o caso, basta escrever www.violenciadomestica, tudo pegado, violência doméstica sem acentos, .uevra.pt. Portanto, www.violenciadomestica.uevra.pt. Têm de imediato acesso ao site. E o site, portanto, o site é dirigido ao público em geral e tem uma dimensão informativa, e nesta dimensão informativa, portanto, ao fim e ao cabo, define-se o que é a violência doméstica, define-se inclusivamente o que é crime público, como é que se distingue dos outros crimes, etc, etc. O que é que cada cidadão deve ou não fazer perante uma situação desta natureza, portanto, tem esse tipo de informações. Depois, tem um outro conjunto de informações que são as organizações disponíveis a que as pessoas podem acorrer. Portanto, desde o Núcleo de Apoio à Vítima de Évora, o hospital, etc. Portanto, tem esse conjunto de informações. E, finalmente, tem um pequeno link, portanto, uma pequena ligação, que se chama Conversação Anónima. E esta, sim, é uma dimensão que eu penso que é tremendamente interessante. Porquê? Porque permite que qualquer pessoa possa colocar perguntas anonimamente. Portanto, o sistema está preparado para ser impossível detectar quem fez a pergunta. Portanto, nós não conseguiremos jamais saber quem fez a pergunta. Portanto, a pessoa pode enviar a pergunta, não pôr o nome, pode arranjar um nome fictício ou, por isso, simplesmente não o colocar, e encontrará a resposta à sua pergunta numa divisão deste site que é exatamente dedicada às respostas. Portanto, a pessoa que fez a pergunta vai, com certeza, identificar a pergunta que fez e a resposta que lhe é dada. Portanto, ou seja, nós não devolvemos a resposta ao mail da pessoa, visto que, para ser anónimo, exatamente, nós não sabemos qual é o mail, claro, nunca teremos acesso a ele, nem queremos. Portanto, é esse exatamente o objetivo. E a pessoa pode pôr a pergunta à vontade, por mais disparatada que lhe possa parecer, porque não está frente a ninguém, pode perguntar o que lhe apetecer.
Eu diria que nestes casos nunca há perguntas disparatadas, e que é importante que as pessoas em casa percebam que não há perguntas disparatadas no que diz respeito à violência doméstica.
A pessoa pode sentir que aquilo é tão disparatado, claro, tão fora do comum, que se envergonha de a pôr. Aqui não tem que ter esse problema.
Não tem que ter esse problema, deve enviar.
Está completamente à vontade. E nós respondemos. Portanto, temos um grupo de pessoas que está sistematicamente atenta às perguntas que vão chegando. E se essas pessoas se sentirem preparadas para responder, muito bem. Se não, pedem a alguém desta enorme rede, que tem pessoas desde a Segurança Social até à Psicologia, passando por médicos e enfermeiros, por pessoas das Forças de Segurança e do Ministério Público. Portanto, socorre-se de alguém para responder aqui esta questão, para a gente colocar no site a resposta. E responde. Tem um outro pormenor muito curioso, que é um mecanismo de fuga rápida. Nós sabemos que as pessoas, por vezes, as pessoas que sofrem violência, por vezes estão sob grande pressão.
E controlam-lhes,
uhum, inclusivamente, que tipo de sites é que frequentam, ou para quem telefona, ou etc.
Sim,
não é?
Isso é inibidor muitas vezes,
exatamente,
de fazer uma consulta.
Exatamente.
Uma,
então, tem um mecanismo de fuga rápida que consiste numa ligação que aqui tem e que, clicando nela, de imediato isto vai para um site de meteorologia. Portanto, de modo que a pessoa, ou outro qualquer, não é sempre o mesmo, vai mudando. De modo que a pessoa, quando sentir que alguém está presente ou alguém está a chegar, pode de imediato...
Rapidamente muda para um site perfeitamente inócuo.
Um site completamente diferente e inócuo. Porque, efetivamente, sabemos que essas pressões existem.
Sem dúvida. E a questão do controle é uma das formas que muitas vezes... Tantos, e penso agora em alguns jovens com quem temos trabalhado a nível da APF e que muitas vezes têm dificuldade em reconhecer um comportamento de controle de uma password, de uma rede social, de um e-mail, de um telemóvel, como um comportamento que detém uma atitude de controle e que pode estar associada a uma violência, à violência. E muitas vezes isto é confundido com ciúme e com gostar.
Exatamente, exatamente. Depois o site tem uma outra dimensão, que já não interessa ao público em geral, que é um back-office, digamos assim, que serve para a rede comunicar entre si. Ou seja, numa parte a que só os elementos da rede têm acesso através de password, estão colocados documentos que são documentos da rede. Portanto, documentos de formação, informações que interessam só circular entre a rede, mas isso, digamos que é um documento de trabalho já mais da rede. Uhum. Mas, seja como for, é um meio de comunicação excelente. Vai ter lá, penso que a partir da manhã, pelo menos foi isso que os serviços técnicos me garantiram, este manual que referi, disponível para qualquer pessoa poder ter acesso a ele, e já tem um pequeno filme de 4 minutos, se a memória não falha, ou um próximo disso, com os tais sketches que eu referi, que tipificam os vários tipos de violência e que as pessoas, de alguma forma, se poderão sentir refletidos nisto, sendo que alguns deles passam por essa violência, digamos que mais subtil, mais discreta, mas não deixa de ser violência. Mas não deixa de ser violência. Neste filme colaboraram várias pessoas, mas eu gostaria de destacar mais uma vez neste espírito de rede a colaboração do Sendrev e dos seus atores, que foi tremendamente importante para nós fazermos isto.
Bom, agora já temos uma noção mais clara do que é a rede e a intervenção que faz. E tendo em conta também o que a Rita referiu há pouco, tem muito a ver com a intervenção que o projeto Mirabal tem feito desde o início, desde 99. Nós trabalhamos muito com jovens, é um grupo que o projeto tem desde sempre, com quem tem sempre trabalhado, e a intervenção passa, na maioria do projeto, por esse tipo de grupo. Neste caso da rede, tendo em conta que o que falámos até este momento foi como é que ela é formada, o tipo de entidades e que e destina-se a um público muito genérico, muito generalista, se também há esta preocupação de trabalhar especificamente, neste caso, por exemplo, com os jovens, e sendo este o caso, que tipo de intervenção têm desenvolvido atualmente e que pretendem desenvolver, sendo este uma área que para nós é importante em termos de projeto.
Muito bem. Digamos que a rede tem-se preocupado em não dar um passo maior que a perna. E, até ao momento, a maioria dos técnicos e das organizações que aderiram à rede têm tido uma preocupação mais central com a questão da violência doméstica, embora, apesar de tudo, este conceito ser bastante largo e, eventualmente, isso incluir a violência que é... Eventualmente, não, inclui mesmo a violência que é exercida sobre as crianças ou até mesmo sobre os idosos, porque portanto, não é só a violência que é exercida sobre a mulher ou sobre o homem, mas de uma forma mais ampla. Todavia, eu presumo da pergunta que me está a fazer, que está a pensar, por exemplo, na violência no namoro, etc., portanto, um conjunto de outras dimensões que... não têm estado no centro da nossa atenção, porque, de facto, não temos tido organizações, não tivemos ainda no passado organizações a aderir que nos permitam expandir a nossa intervenção para aí. Todavia, e fruto das últimas conversas que temos mantido com algumas dessas organizações, estamos neste momento a começar a criar condições para darmos esse passo. Por exemplo, candidatámos mais um projeto ao dito POPH, portanto o POPH é um projeto europeu que pretende promover o desenvolvimento do potencial humano, e nesta candidatura englobámos pela primeira vez a Direção Regional de Educação, exatamente com o objetivo de chegarmos às escolas. Ou seja, nós sabemos, primeiro, muito frequentemente o sintoma do que se passa em casa vem através dos jovens que andam nas escolas. Para além disso, os próprios jovens entre si podem começar a desenvolver padrões que eles próprios já contêm elementos de violência. E, portanto, estamos agora a começar a criar condições para alargar também o âmbito da intervenção da rede para essa outra dimensão da violência. Mas, como lhe digo, efetivamente, as dimensões são tantas que não podemos propor-nos, digamos, a ir a todas sem termos meios para isso. Portanto, à medida que outras organizações aderirem à rede e que nós tivermos meios para conseguir dar resposta, com certeza, mas tem que ser com tempo.
Em termos futuros, talvez.
Sim, com
certeza.
Sei que um dos objetivos com os quais a rede, desde o início, se comprometeu foi exatamente também o contribuir para um conhecimento mais objetivo e claro da realidade deste fenómeno.
Certo.
Nesse sentido, sei também que inicialmente tinham pensado fazer uma investigação que se reportasse só ao Distrito de Évora. Penso que, entretanto, isto foi alargado. Quer-me explicar um bocadinho?
Muito bem. Para tentarmos conhecer o fenómeno, num momento inicial, e visto que estava em curso um projeto que era vocacionado para os idosos, entendemos que, e que era vocacionado essencialmente para a funcionalidade, portanto para a saúde de uma forma alargada, entendemos que era possível introduzir nesse projeto a dimensão violência sobre idosos, e introduzimos. E portanto, desse já temos resultados de todo o Alentejo, e já temos neste momento uma fotografia, uma fotografia de grande angular do que se passa relativamente à violência sobre idosos no Alentejo. Todavia, digamos que essa foi a forma de começar. O que estamos neste momento a preparar é uma tentativa de conhecermos melhor o fenómeno da violência doméstica, não só no distrito, embora esse continue a ser, digamos que, o foco principal da nossa intervenção, mas não só no distrito, mas em todo o Alentejo também. E para isso desenhámos um projeto que contempla basicamente quatro dimensões. Uma dimensão representacional, ou seja, nós pretendemos saber como é que as pessoas percepcionam a violência doméstica, as pessoas no geral, mas também os técnicos de saúde. Portanto, basicamente o que vamos fazer é perguntar às pessoas de diferentes estatuto socioeconómico qual é a representação social de violência que têm, através de técnicas de investigação, que passam por técnicas de evocação de ressonâncias que têm deste fenómeno, e através de entrevistas em profundidade. E, portanto, em pessoas de vários estatutos socioeconómicos, mas também dentro do grupo dos técnicos de saúde, nós pretendemos saber como é que representam a violência doméstica. Qual é a importância disto? É muito importante porque a formação, independentemente das técnicas que possamos ensinar de como é que se aborda alguém que é vítima de violência doméstica ou que provavelmente é alguém que é agressor, independentemente dessas técnicas, o que nós temos mesmo que desmistificar é, na sua origem, o modo como representam a violência doméstica. Portanto, se houver tolerância à violência doméstica, nós estamos a deixar que haja condições para que ela se perpetue.
E, portanto, ou seja, se mais pessoas, ou se continuarmos a ter muitas pessoas que nas suas representações continuem a ter muita ideia que nós falávamos há pouco, de que entre marido e mulher não se mete a colher, entre os outros ditados que se calhar muitos dos que nos estão a ouvir se estarão a lembrar neste momento, ao continuarmos a perpetuar, a manter esse tipo de representações, não vamos conseguir uma intervenção.
Nunca, ou seja, nós só conseguiremos uma intervenção efetiva se cada cidadão estiver muito consciente dos seus direitos e, como tal, não deixar que os violem. Portanto, isto é tremendamente importante. Há alguns cidadãos que têm a responsabilidade especial. Portanto, podemos admitir que o cidadão comum pode não ter uma consciência absoluta disso e, por essa ordem de ideias, é vítima, mas pode não ter. Não é admissível que técnicos de saúde não tenham consciência absoluta de que violência doméstica é algo que atenta contra um direito fundamental e que é crime.
E para a qual deve haver tolerância zero. Que é uma
e para a qual deve haver tolerância zero. Portanto, não é admissível. Logo, compreendendo a representação que as pessoas têm, é possível dirigir a formação não só, digamos, às técnicas que se podem usar, técnicas de comunicação, etc., que se podem usar, mas também à sua representação, no sentido de a conseguirmos mudar. Portanto, esta é uma dimensão do estudo. Outra dimensão é uma dimensão mais epidemiológica, que é tentar perceber, afinal, que expressão é que tem este fenómeno. E para isso vamos tentar recolher dados através dos técnicos de saúde, junto do maior número possível de pessoas em todo o Alentejo, para percebermos se, de facto, essas pessoas foram ou não sujeitas à violência doméstica alguma vez ao longo da vida, mas principalmente ao longo do último ano. Portanto, que são as duas perguntas clássicas, não é? Portanto, alguma vez ao longo da vida, mas principalmente ao longo do último ano. Tipificando o tipo de violência a que foram sujeitas e quem foi o agressor. Não é quem foi dizer o nome, é quem foi, é se foi o marido ou o companheiro, se foi o pai, o irmão, ou a esposa. Aqui não podemos excluir, claro, esta dupla faceta. Tem uma outra dimensão que tem a ver com uma tese de doutoramento, portanto, ou seja, o projeto integra doutorandos, uma tese de doutoramento que pretende validar para Portugal um instrumento de avaliação de risco. Ou seja, nós sabemos que quando as pessoas estão sujeitas à violência doméstica estão em risco, mas em risco de vida, inclusivamente. Mas qual é a iminência desse risco? Qual é o momento que deve fazer com que os responsáveis, as forças de segurança, técnicos de saúde, etc., tenham uma intervenção mais proativa? E para isso têm-se vindo a desenvolver em várias universidades, pelo mundo fora, e cá também já há uma experiência na Universidade do Minho, têm-se vindo a desenvolver instrumentos que nos percebam compreender a partir de que momento é que aquela pessoa tem risco iminente. Portanto, temos uma tese de doutoramento que vai ser trabalhada no âmbito deste projeto sobre isto. E a quarta dimensão e última é tentar compreender a partir da perspectiva de quem sofreu violência doméstica, ou seja, das mulheres que sofreram, neste caso das mulheres, só das mulheres, porque podem ser homens, mas neste caso só das mulheres que sofreram violência doméstica e que estão em casa-abrigo, tentar compreender a partir da perspectiva delas o que é isto da violência doméstica. O que é isso da violência doméstica através, contado na primeira pessoa, se quiser, e trabalhado depois cientificamente. Ou seja, o que é viver no dia-a-dia sob violência doméstica constante, ao ponto de um dia a pessoa chegar ao extremo de dizer não dá, acabou, vou sair de casa, vou desaparecer e vou refazer a minha vida sob outra identidade.
Eu diria que o extremo até nem é esse. Esse seria o extremo mais positivo. Nos últimos meses em Portugal tivemos várias situações, que foram de resto casos que as pessoas viram nos noticiários, não é? Em que o extremo levou a que uma das partes pega numa pistola e,
claro,
e comete um crime.
Que nós... Claro, mas pronto, como nós não, é esse já não nos podemos entrevistar, vamos entrevistar aquelas que tiveram a capacidade de fazer uma ruptura e de estarem num ambiente que neste momento as protege, ou seja, estarem livres de falar sem qualquer tipo de preocupação sobre aquilo que viveram, não é? Numa perspectiva retrospectiva, de como foi viver assim, e numa perspectiva prospectiva de, muito bem, fez esta ruptura e agora como é que se projeta no futuro? Porque isso também nos irá permitir compreender até que ponto é que toda aquela vivência ainda lhes permite ou não ter sonhos, e até que ponto esses sonhos estão condicionados por aquela vivência.
Diria que até que ponto é que se calhar a decisão de chegar a esse limite não foi mais precoce, não foi mais cedo no tempo, exatamente porque aquilo que se olhava para a frente e via, se calhar não havia muito a quem é que recorria, quem é que me podia ajudar, não é?
Sem dúvida.
E quando não conseguimos ter este pensamento, este tipo de informações, este tipo de pensamento perfeitamente organizado, é impossível um processo de tomada de decisão, não é?
Sem dúvida, sem dúvida. Só uma última referência a este projeto. Também ele é colaborativo, ou seja, ele vai ter uma coordenação central, naturalmente, há sempre um investigador responsável, que neste caso serei eu, e depois vamos tentar que em cada concelho haja pessoas interessadas em aderir e que recolham nos seus concelhos os dados suficientes para caracterizarmos aquele concelho deste ponto de vista. Sabemos que em alguns não vamos conseguir, sabemos com certeza, mas vamos tentar fazer isso no máximo número de concelhos. Curiosamente tivemos a partir do Algarve um desafio para estendermos o estudo até ao Algarve. Já fui contactado por colegas da Universidade do Algarve e também por uma psiquiatra do Hospital do Barlavento Algarvio, exatamente para estendermos também o estudo para lá. Portanto, isso ainda está a ser ponderado e não tem mal nenhum em estendermos para lá, antes pelo contrário, mas quanto maior a dimensão, mais difícil se torna geri-lo. Embora seja muito satisfeito, porque na última semana tivemos uma adesão de peso, portanto tivemos um investigador de renome internacional que fez questão de aderir ao projeto, que é o professor Correia Jesuíno, que é um investigador de grande gabarito, de gabarito internacional, como lhe digo, e que quando teve conhecimento, portanto, nós trabalhamos juntos há muito tempo, mas quando teve conhecimento deste, ele disse, eu quero aderir. Proponho é que consigamos introduzir mais uma dimensão. E qual é a dimensão? É a representação social através dos órgãos de comunicação social.
Sim, mas faz sentido.
Através dos órgãos de comunicação social, ou seja, principalmente dos jornais. Ou seja, Muito bem. E que mensagem é que os jornais veiculam? Isto é também uma dimensão que me parece que é muito importante. É, digamos, a última aquisição e que eu penso que é fantástica.
Eu acho que foi uma grande aquisição. Perdoem-me aqui a opinião muito pessoal, mas foi uma grande aquisição.
Foi, sem dúvida.
Sem dúvida. Sem não dúvida. Só na pessoa do professor Correia Jesuíno, mas esta dimensão acho que penso que vai tocar um ponto que realmente nos passa um bocadinho despercebido, mas tem um impacto. Ou imagino eu, vocês chegarão às conclusões, sim, sim. Mas imagino eu que tenha um impacto muito grande na forma como nós percebemos, sentimos e depois vivemos este fenómeno.
É verdade.
Sim, é verdade. E voltando aqui, se calhar, depois de falarmos aqui sobre a investigação que está a ser feita e todo esse trabalho... Voltar aqui um bocadinho à rede, porque também para quem está lá em casa, embora já tenha sido referido, que ela integra várias entidades aqui da nossa região, mas também para que quem esteja possa perceber realmente quem estamos a falar, mais ou menos o número de entidades.
Eu vou referir de forma muito rápida.
Sim, rapidamente.
Portanto, integra o hospital. Hospital do Espírito Santo, nomeadamente através do Serviço de Urgência, que tem feito um trabalho excepcional, e do Serviço de Psiquiatria. Portanto, estes dois serviços estão de forma ativa na rede. Integra a Segurança Social, integra a GNR e a PSP, integra o Ministério Público, o Núcleo de Apoio à Vítima, o Chão de Meninos, o Lar de Santa Helena, o Centro de Saúde de Montemor, Centro de Saúde de Estremoz, provavelmente estou-me a esquecer de alguns e depois não me vão perdoar, não me tenho esquecido.
Pronto, mas era mesmo para dar uma noção mais clara.
Integra a universidade, claro.
Claro. Que temos já falado aqui.
Eles ainda não me perdoavam mesmo. Integra a universidade, obviamente. Integra a IRS enquanto macroestrutura, portanto, ou seja, uma coisa é o contributo que o Centro de Saúde da ABOC dá, outra coisa é, existe um compromisso da própria Administração Regional de Saúde de todo o Alentejo nesta rede, e portanto está lá representada a tempo inteiro, e tem estado sempre, e portanto este conjunto de estruturas sistematicamente se encontram para, digamos assim, ir dando resposta de uma forma geral, mas também de uma forma mais específica. Portanto, nós neste momento estamos a introduzir uma alteração substantiva na nossa forma de funcionamento, que é dividir o grupo em duas partes. Uma parte que, digamos que é o plenário, onde toda a gente participa e toda a gente pode falar, e uma outra parte mais restrita, onde só entram os técnicos os técnicos, não necessariamente só os de saúde, os técnicos que estão a lidar com casos concretos e que precisam de discutir casos concretos. Como é evidente, estão sujeitos a sigilo, mas entre os técnicos a questão do sigilo está previamente preservada, porque isso faz parte do seu código deontológico. E, portanto, esses reúnem-se para agilizar casos concretos. É o papel que ainda não foi desbloqueado, a informação que não chegou, etc. E como é que podemos fazer isso rapidamente, como é que podemos desbloquear. E, portanto, é a forma que nós arranjámos de...
Um bocadinho à luz daquilo que é o funcionamento das CPCJs com as comissões restritas e alargadas?
Eu não queria fazer muitas...
Era só para...
Mas de facto...
Não era para dizer que seria igual, era não, só
não
para
é.
Perceber
igual
se
não será,
um
mas é um pouco
lógica.
É um pouco no sentido de ajudar a ultrapassar bloqueamentos que... Há sempre bloqueamentos burocráticos, etc., neste tipo de situações, e desta forma, sinalizando as situações, sinalizando a urgência das situações, sinalizando os bloqueamentos que neste momento estão a verificar, mais facilmente as pessoas, porque se conhecem, porque passam ali informação, mais facilmente as desbloqueiam. Portanto, é isso que vamos, é essa evolução que vamos introduzir.
E tendo em conta que estas nossas conversas também têm os nossos momentos musicais, vamos agora fazer mais uma pausa para a nossa segunda música.
Exatamente, e vamos ficar com o projeto Amália hoje com o tema Foi Deus.
Não sei. Ninguém, porque canto fado neste tom magoado de dor e de pranto, e neste tormento todo.
Ficámos então com o projeto Amália hoje e este foi Deus. Vamos agora às notas finais, Inácia e também Rita.
Vamos então, vamos finalizar aqui a nossa sétima ação das Conversas Sem Igual, convidando aqui o Dr. Manuel Lopes só para nos dar aqui os últimos contactos, os dados sobre o projeto da Rede.
E para encerrar, eu referia, antes de mais, um número de telefone, que é um número de telefone nacional e gratuito, que qualquer pessoa pode recorrer para pedir informações ou para, inclusivamente, para receber algumas indicações de como é que pode agir em determinado tipo de situações, e que é 800-202-148. Eu repito, 800-202-148. Tem em alternativa um número local, tanto que é o número do Núcleo de Atendimento à Vítima de Évora, e que é o 266-739-890. E para além disso, também, como fonte de informação, tem o site, que eu já referi, mas que repito o endereço do site, que é www.violenciadomestica.uevora.pt. Chamo a atenção que violência doméstica não leva acentos e é tudo pegado. Muito obrigado.
Obrigada a nós.
Obrigado a nós. E também só rapidamente para finalizar, só gostaríamos de voltar a lembrar que temos em Arreios também o nosso gabinete de apoio à mulher, que tem sede na sede da Associação Monte, na rua Joaquim Basílio Lopes, número 1, e que poderá também, caso necessite tomar ajuda direta, ter o apoio de um psicólogo para ajudar. O número de telefone é o 266-490090 e toda a informação também sobre o nosso projeto está disponível no site do Monte, www.monte-face.pt. Muito boa tarde para todos e voltamos daqui a um mês.
Até à próxima.
Até à próxima. Obrigada,
à
Rita.
Próxima.
Obrigada, Inácia. Foram então as Conversas Sem Igual com Inácia Rebouço e também Rita Fonseca. Nós, as conversas voltam daqui a um mês. Nós voltamos já a seguir com toda a informação.
Conversas Sem Igual. Projeto Mirabal Mulheres Sem Medo. A igualdade de género entre homens e mulheres. Construir um caminho para a igualdade. Contribuir para a prevenção da violência doméstica. Sensibilizar para comportamentos da saúde. Um espaço da responsabilidade de O Monte, em articulação com a Associação para o Planeamento da Família. Coordenação de Inácia Lopes Rebouço e Rita Fonseca. Conversas Sem Igual. Um projeto financiado pelo POPH. Programa Operacional do Potencial Humano.